Olá a todos e todas, sejam bem-vindos. Estamos de novo de regresso com o VFF1 elétrico, com o nosso convidado Miguel Roriz. Portanto, um prazer voltarmos a falar sobre Fórmula E neste início de campeonato, em que já temos três corridas decorridas e vamos conversar um bocado sobre o que já decorreu do campeonato e as próximas duas corridas, São Paulo já este fim de semana. E Tóquio daqui a 2 semanas. Antes de mais, agradecer a todos os patronos e todos aqueles que apoiam o VFF1. Como sabem, nós temos várias plataformas cobrindo diferentes esportes motorizados, sendo a Fórmula E um deles, mas tem várias opções e convidamos a verem no site, a seguir no, nas redes sociais. O que se passa. Temos também uma comunidade muito ativa no WhatsApp, portanto, quem tem interesse em diferentes esportes motorizados, NASCAR, WEC, WRC e obviamente Fórmula 1, e não só, e motociclismo, portanto, toda uma panóplia de esportes motorizados que têm os seus espaços dedicados, e isso também na online e na comunidade também no WhatsApp. São todos bem-vindos, e temos todo o prazer de ter mais gente a contribuir e a participar nas nossas discussões. E onde temos também um grupo a discutir a Fórmula E, que certamente também estará mais ativo estes fins de semana de corridas. Com esta introdução, Miguel, bem-vindo, de novo, é um prazer rever-te e voltamos a conversar sobre a Fórmula E, isto que já temos de campeonato, não é?
Olá Pedro, olá a todos, sejam muito bem-vindos. É como habitualmente um enorme gosto estar com todos vocês a falar de um campeonato que está cada vez mais global e este ano essa globalização aumentou ainda mais. E dentro de 2 semanas vamos pela primeira vez ao Japão, que era um desejo há muito da organização do campeonato, mas já lá chegaremos seguramente.
Sim, com certeza. Entretanto, temos o início do campeonato, não é? Portanto, em que já vamos três provas. Temos a ronda inicial a 13 de janeiro no México e depois seguida de uma ronda dupla em Diriyah. E neste momento, só para recapitular, temos à frente do campeonato peço desculpa. O Nick Cassidy da Jaguar com 57 pontos. Em segundo lugar, o Pascal Wehrlein com 38, seguidos em terceiro de Jean-Éric Vergne da DS Penske com 33, Jake Dennis, o campeão em título da Andretti com 28, e em quinto, Mitch Evans da Jaguar com 21 pontos. Portanto, continua um campeonato animado, já tivemos mudança de líder, alguma vantagem agora para o Nick Cassidy, que teve três pódios até agora, e uma atuação muito regular. Vemos também uma boa performance da Jaguar. Após esteve bem no México, o Pascal Wehrlein também bem no México, que é um bocado de tradição, ele sai sempre bem no circuito Hermanos Rodrigues, mas a parte disso. Vemos também o Jaguar, mas as motorizações Jaguar também bastante fortes, não é, Miguel? O que é que achas?
Sim, acho que o campeonato está a ir um bocadinho na linha daquilo que era perspectivado, ou seja, as unidades motorizadas da Porsche e da Jaguar a serem para já as mais fortes. Claramente, o grande destaque neste início de ano é o Nick Cassidy. Em 3 corridas, é o único piloto que consegue fazer 3 pódios, juntou a isso 2 voltas mais rápidas em corrida e tem quase uma corrida de avanço sobre a concorrência. Não é bem, mas ao fim de 3 corridas, ele tem 19 pontos de avanço. Não me recordo no ano passado, em alguma altura do campeonato, o líder ter tido 19 pontos de avanço sobre o segundo classificado, o que demonstra bem que ele entrou muito forte, e, sobretudo, entrou a surpreender a Mitch Evans. Eles, o ano passado, estavam com as mesmas unidades motrizes. Para quem acompanha o campeonato, eles já corriam os dois na Jaguar, mas o Nick Cassidy era piloto da Envision, uma espécie da equipa satélite da Jaguar. E este ano chegou para substituir Sam Bird e quando. perspectivava que talvez Mitch Evans começasse melhor, porque já ter com um conhecimento melhor da equipa, estar mais entrosado, é Nick Cassidy que chega, mostra o que vem e deixa já Mitch Evans em sentido, porque Mitch Evans sim já está a mais de uma corrida de diferença. Se Nick Cassidy, por exemplo, não pontuar em São Paulo, Mitch Evans nem que passa com a pontuação completa não consegue ultrapassar Nick Cassidy. E isso, portanto, já deixa um dos neozelandeses, e eles são os dois neozelandeses, conhecem-se desde muito tenra idade, competiram um contra o outro na Nova Zelândia, fizeram carreiras mais ou menos em paralelo e, portanto, conhecem-se há muitos anos e têm uma ótima relação, como isso se prova. Aliás, acho que quase todos os pilotos da Fórmula E têm uma grande relação entre todos eles e eles têm essa particularidade de serem dois neozelandeses e, portanto, estarem muito próximos, mas Nick Cassidy mostrou claramente aquilo que pretende e aquilo ao que vem. É verdade também que Mitch Evans normalmente não começa bem os campeonatos. As corridas em Diri e no México, já em anos passados, não costumam correr muito bem, e depois daí para a frente ele começa a andar para a frente, começa a capitalizar, normalmente tira grande partido de Roma, onde é um especialista, mas este ano, infelizmente para ele, não vai haver Roma. E, portanto, aquele fim de semana que normalmente ele não fazia o pleno dos pontos, mas fazia uma fatia muito significativa dos 58 pontos que estavam em jogo em Roma, este ano não vai haver. E, portanto, isso pode começar a querer aqui deixar Mitch Evans em alguma dificuldade. Mas deixa, sobretudo, toda a gente muito preocupada, porque foram 3 fins de semana, ou 2 fins de semana, 3 corridas, muito, muito boas para Nick Cassidy. Como disse, ele foi o único a conseguir fazer 3 pódios. Ninguém conseguiu sequer fazer 2 pódios. E, portanto, com isso, ele ganhou aqui uma margem enorme. É verdade que o Jean-Éric Vergne e Pascal Wehrlein, que são aqueles que estão mais perto na classificação, também pontuaram por 2 vezes. Jean-Éric Vergne até fez uma pole position a juntar a um segundo lugar na primeira corrida em Diria, mas Nick Cassidy parece, pelo menos nesta fase, como o principal candidato ao título.
Sim, muito, muito forte, e como tu dizes, tendo um parceiro de equipa da qualidade de Mitch Evans, acho que diz bem da qualidade de Nick Cassidy, que já se antevia, não é? Temos o campeão em título, Jake Dennis, neste momento em quarto do campeonato, com uma vitória já, tanto na primeira ronda de Diria, ao contrário do Nick, há sido muito irregular, portanto, com poucos pontos no México e abandonar na última corrida. Não abandonou, mas teve aqui um problema que o enviou para que ficou pelo fica
o
para trás.
Samuel teve uma má qualificação no segundo dia em Diriá e isso penalizou logo, atrasou logo bastante, até porque Diriá é das pistas talvez mais difíceis de ultrapassar
Não passou,
no
sim.
campeonato. E, portanto, tem aquela zona da reta grande que, de facto, é um ponto de ultrapassagem, mas daí para a frente, a não ser que alguém colabore muito, por exemplo, na reta da meta, que é uma reta curta, mas é preciso alguém colaborar, porque depois daí para a frente a pista é muito estreita, muito encadeada, não há pontos de ultrapassagem. E, portanto, nós até dissemos na transmissão, na altura, na DAZN, eu e o Henrique, que desde que os pilotos consigam gerir a energia em toda aquela zona, depois vão ter energia suficiente para, na reta grande, conseguirem defender. E é muito, muito complicado ultrapassar.
E diria houve a discussão sobre a duração dos IPRIs para tentar ver se, havendo mais energia disponível, haveria mais luta também. O que é que tu achas? Achas que se. O que é que poderá trazer mais interesse? Limite de energia e corridas mais táticas, ou ter mais energia disponível para os pilotos poderem andar mais rápido?
Eu sou sempre favorável a corridas em que os pilotos andem mais depressa. Isto são corridas de automóveis, portanto, a lógica é sempre andar mais depressa e o mais rápido ganhar. Obviamente que numa corrida de resistência, um campeonato do mundo de resistência, fará sentido haver alguma gestão tática, às vezes fazer um stint um bocadinho mais lento para que o jogo de pneus, se calhar, não seja trocado ao fim de 3 stints e dure 4, e portanto já se consegue ganhar uma paragem às vezes, ou gastar um bocadinho menos em cada turno de condução para tentar fazer menos uma paragem que a concorrência. tudo isso pode ser jogado dessa forma, mas ao final do dia é sempre o piloto que faz mais voltas, o que anda mais depressa que ganha. Isso para mim é uma máxima evidente e, portanto, eu prefiro que as corridas sejam competitivas e que os carros andem depressa, e a lógica na Fórmula E tem sido essa: cada vez os carros andarem mais depressa, a perspectiva é sempre essa, a evolução ter sido feita nesse sentido. É verdade, com maior capacidade das baterias, já não estamos como no início do campeonato, em que os pilotos a meio da corrida trocavam de carro porque o carro não tinha capacidade. A bateria não durava a corrida toda. Agora já estamos numa fase diferente, e a evolução tem sido feita nesse sentido. Portanto, eu sou defensor que os carros têm que andar depressa e que têm que ser os mais rápidos a ganhar.
E pronto, é uma questão que vamos ver e como é que evoluía, porque a tendência tem sido para puxar, ou seja, para puxar pela gestão de energia, o que faz com que os carros também andem mais juntos, que tentem trabalhar de forma mais estratégica. O que nós vemos muitas vezes, que é o primeiro ceder o lugar para depois ir no slipstream do da frente para poupar alguma energia, mas de facto, se houvesse. Corremos o risco de ver o que aconteceu no México, não é? Não temos, por exemplo, o Verlaine, que estava com muita vantagem, mas também temos uma ideia melhor da valia dos pilotos e da valia dos carros, não é? Se eles tiverem mais energia disponível, acho que seria interessante para todos.
É sempre esse o ponto, não é? Nos outros campeonatos, por exemplo, os pilotos discutem roda com roda, quem é melhor, quem tem o melhor carro, e portanto, eu também sou defensor disso. Percebo que na Fórmula E há sempre aquele componente estratégico, há sempre aquele lado, da gestão da energia, de tentar passar também essa mensagem que o carro elétrico, que há a recuperação de energia em cada travagem, que há a possibilidade de recuperar alguma energia no lift and coast. Tudo isso é verdade, mas há zonas da pista que se calhar favorecem mais isso. Mas eu acredito, por exemplo, agora em São Paulo a pista é muito rápida, tem duas retas enormíssimas, e a segunda reta só não é maior por ter uma chicane a meio para lhe tirar ali algum ritmo, porque senão era ainda mais rápido. Mas foi uma pista que eu gostei muito ano passado, no ano de estreia, que foi das que eu achei mais interessantes. Eu gosto destas pistas mais rápidas, gosto desta pista, gosto de Berlim. Tenho alguma curiosidade para ver como vai ser no circuito de Xangai, porque é o circuito de Fórmula 1 naturalmente adaptado, porque os pilotos na Fórmula E não fazem pistas com 5 km, mas teve que ser ali adaptado. Mas ainda assim tenho alguma curiosidade para ver numa pista tão larga. E tem sido esse outro dos pontos que este ano que vimos este ano, que é: vamos ter Xangai, vamos ter Misano, ou seja, saímos de Roma, porque os carros são mais rápidos e estavam os riscos. O ano passado tivemos um acidente muito violento em Roma, a pista começava a ser demasiado perigosa para a velocidade que já se atinge com estes carros, e o foco começa a ser por aí. Talvez aquilo que foi a gênese da Fórmula E, trazer os carros para o meio da cidade, para o pé das pessoas, começa aqui a entrar numa zona um bocadinho conflituosa, que é: para se ter uma pista rápida, se calhar temos que ir para outros sítios que não no meio das cidades.
E temos o exemplo de Berlim, por exemplo, que não se pode dizer que seja cidade, porque é feita no
Não,
aeroporto.
é dentro do aeroporto, e no aeroporto antigo, já um bocadinho afastado do centro, até do Tempelhof.
E mesmo Londres, que é numa zona reservada, que é aquele em que também passa por dentro da Feira de Exposições, não é?
Exato.
E Roma, tinha a questão daquele piso, não é? Que tu dizias que começa a ser perigosa, também tinha a ver muito com a irregularidade do piso, que levou a um
E
acidente sério até o ano passado com
a zona
muitos.
mais rápida era uma zona cega, e aquela zona mais rápida era uma zona muito cega, que era feita a subir, era feita a fundo, mas era a subir, e aquelas curvas eram todas elas muito rápidas e muito cegas, e portanto isso levava a esse tipo de situação, e acabou por gerar aquele acidente que se estão recordados do ano passado. O António também se viu envolvido, que foi um acidente um bocadinho feio, que podia ter havido ali, alguém se podia ter aleijado a sério. Felizmente toda a gente evitou uma pancada mais feia, mas de facto podia ter corrido muito mal. Acho que tem um bocadinho a ver com isso. A saída de Roma tem um bocadinho a ver com isso, com o perigo que a corrida começava a ter naquele traçado. Inglaterra, em Londres, é diferente, porque o Exel também não é uma pista que me agrada particularmente. É uma pista também muito lenta, muito estreita.
Feita curvas muito apertadas
Aquela
também.
descida, os carros não cabem quase dois lado a lado, tem aquela zona da entrada, da saída para o parque de estacionamento, aquela rampa para dentro do parque de estacionamento, aquilo não me faz muito sentido. Percebo a ideia, porque é uma zona de pouco movimento, e se calhar no centro de Londres seria muito difícil montar esta estrutura toda da Fórmula E, mas não é, é de todo um traçado pelo qual eu morro de amores.
Tem um atrativo da mudança de piso entre o exterior e o interior,
E a
mas
chuva, e se estiver a chover lá fora, cá dentro está seco. Eu isso também entendo, também
sim,
percebo,
mas no ano
mas
passado
tenho.
tivemos chuva e os carros acabaram por não poder correr, não é? Porque com a pista
Sim.
molhada.
Estava demasiada água.
Muito bem, voltando ao ponto de situação do campeonato, depois falamos então do que aí vem, e falando um bocado do António, eu aproveitava para pôr aqui uma pergunta que nos veio na comunidade do VFF1 Elétrico no WhatsApp, da Rita Machado, e vou ler então a pergunta dela, que é: apesar do powertrain da Porsche não ser o mais competitivo, não é de mal de todo. E o António também não é pior piloto que o Pascal. Será que esta paragem ajudou o António a habituar-se ao carro? Digamos, esta é a primeira pergunta, depois voltamos outra vez. O que é que achas? Porque os resultados até agora não
Não
foram. O
parece que o problema,
António foi
honestamente, não parece que o
antes.
problema. Não me parece honestamente que o problema seja por aí. O António tem que estar habituado ao carro. Ele correu com este carro o ano passado. O carro não é uma novidade. Não houve nenhuma alteração. Ele já estava nesta equipa no ano passado. Portanto, nesse aspecto, não me parece que o problema esteja aí. A unidade motriz da Porsche é competitiva. Em três corridas ganhou duas. O Verlaine ganhou no México e o Dennis ganhou a primeira corrida em Diria. Eu acho que este início de época não está a correr de acordo com aquilo que o António queria. Sobretudo, e voltamos sempre a bater no mesmo ponto que já o ano passado aconteceu várias vezes, que é a qualificação. Ele tem muita dificuldade na fase de grupos, extrair o melhor do carro ou estar às vezes no sítio certo, na hora certa, para fazer aquela volta. Porque já se percebeu que tem sido assim, toda a gente no final tenta fazer um bocadinho à moda do que acontecia antigamente, tentar aproveitar aqueles últimos instantes para fazer a volta, e muitas vezes naquela última tentativa toda a gente se estorva a toda a gente e ninguém consegue melhorar. E ele tem tido muitas vezes em que fica em nono, décimo, e isso faz com que largue de 18º, de 19º, de 20º, e isso acaba depois por pesar muito em termos de corrida, porque como já dissemos, em Diria não é fácil ultrapassar, depois no México ele comete um erro que eu acho que não tem justificação naquela fase da corrida. Uma coisa é ele ter um acidente daquela forma quando está a discutir um terceiro lugar na última volta. Outra coisa é quando ao fim de três voltas está a discutir o 17º lugar com o Nico Müller e provoca um acidente que eu acho que não tem sentido e que foi penalizado e depois custou-lhe mais três lugares na primeira grelha para Diria. E eu acho que aquilo ali mostrou, no meu entender, cá está, um bocadinho de pressão da parte dele, acusou o facto de do Verlaine estar muito na frente logo de entrada, ou seja, ele ter sido o pior piloto da Porsche, porque até o Norman Nato que se estreava com o carro da Andretti esteve melhor que ele, e dá-me ideia que ele acusa ali um bocadinho essa pressão. E eu querer chegar à frente muito rapidamente acabou por gerar aquele erro, e depois em Diria, cá está, voltou a não estar bem na qualificação e isso penalizou muito. Ele também já disse que vamos tentar começar tudo de novo, ou seja, como se a época começasse agora em São Paulo. É um bom pensamento, porque é verdade que a época ainda está muito no princípio, passaram três corridas. Se ganhasse duas corridas de seguida, por exemplo, ficaria claramente na discussão, se ele ganhasse agora em São Paulo e depois em Tóquio, mas ele precisa rapidamente, a exemplo do que aconteceu ano passado, de começar a recuperar pontos, porque senão estamos sempre a bater na mesma tecla, que é a equipa rapidamente vai virar o foco para Pascal Wehrlein. Porque é nesta altura, são 38 pontos de diferença para o António, e se a situação se mantém até chegarmos à Europa, não sei se depois ele terá grandes oportunidades de se voltar a ser a figura na equipa.
A dificuldade maior tem sido a qualificação, mais que o ritmo de corrida. Achas que se ele resolver a qualificação, o ritmo de corrida que tem mostrado é suficiente? Ou o que é que podemos esperar a esse nível?
Sim, acredito que sim. Acredito que ele estando conseguindo partir na frente, que está em condições de poder discutir os lugares de destaque. Mas tem que conseguir partir na frente, porque se não conseguir partir na frente, isso cai pela base. Mas eu acredito que sim. Acho que ele estando naquele pelotão da frente, estando. Cá está, entrando nos 8 primeiros da qualificação, depois a partir daí, numa volta só, tudo está em aberto. Às vezes um pequeno erro. De um piloto, já é no 1-1, às vezes há um erro e depois as coisas complicam-se. Pode alguém cometer um erro e ele de repente já fica nos 4 primeiros e depois a partir daí está logo na discussão do pódio, não é? Eu acho que passa muito pela qualificação, este momento mais complicado que ele está a atravessar, acho que passa muito pela qualificação. Acho que se ele conseguir estar na discussão dos 8 primeiros, a partir daí está logo, até com outra moral.
Esperemos que sim, não é? Estamos todos a torcer por isso.
Sim.
Destas 3 primeiras corridas, tens algum destaque em termos de pilotos e em termos de marcas?
Em termos de pilotos, claramente, e já falámos o Nick Cassidy, acho que não há
Sim, mas
como escapar.
fora os da
Como
frente, não é que já falámos.
escapar a essa situação? Depois, diria que talvez o João Henrique Verne, que está a ter um bom início de ano. Novamente, muito melhor do que o Stoffel Vandoorne dentro da equipa DS. A DS parece outra vez um bocadinho melhor este ano. Parece que deu um passo em frente em relação ao ano passado, sobretudo ao início da época passada, que não estava tão forte. E o João Henrique Verne tem feito muito valer a sua experiência, ou seja, conseguiu já um segundo lugar numa corrida que ele reconheceu que não conseguia ganhar e, portanto, preferiu garantir o segundo lugar na altura. E foi em Díria, numa corrida em que ele basicamente abriu os cotovelos e que mais ninguém passou, e que cá está, e mostrou que aquele traçado não ajuda nada às ultrapassagens. E depois fez duas corridas inteligentes em que marcou pontos. É verdade que não foram muitos, foi um sexto e um oitavo lugar, 8 mais 4, mas o que é certo é que nesta altura tem 33, está ali a 24 de Nick Cassidy, e está claramente dentro da discussão do campeonato. Ele, Pascal Wehrlein e Nick Cassidy são os pilotos que pontuaram sempre, também o Mitch Evans e o Max Gunther, mas num segundo plano. O Mitch Evans, para mim, tem sido uma das desilusões, se podemos colocar ao fim de 3 corridas, e eu acho que cá está, que o António tem, infelizmente para nós, também sido um bocadinho uma desilusão, ainda para mais num ano em que a Porsche está, e ele está totalmente focado neste campeonato, não divide atenção com mais nenhuma competição. A Porsche exigiu exclusividade para o projeto Fórmula E, e por isso eu acho que a época não está a começar nada bem. Acredito que as coisas vão melhorar e que tendencialmente serão para melhorar. E o Mitch Evans é também uma surpresa para mim pela negativa, não, como disse, pelo início de época não estar a correr muito bem, porque tem sido assim mais ou menos a tónica ao longo dos últimos anos, mas sobretudo a forma como está a ser dominado claramente pelo Nick Cassidy. Isso sim, para mim é uma surpresa. Não porque o Nick Cassidy não seja um piloto com muita qualidade e nós já sabíamos que era, mas sobretudo a forma como as coisas estão a passar, de ele não estar a conseguir ter argumentos para acompanhar o seu companheiro de equipa, que tem uma vitória, mais 2 pódios, lidera o campeonato e ele tem 2 quintos lugares.
Pois. E na última corrida tem aquela manobra no final que é o que o manda para a décima posição, porque ele estava mais à frente.
Sim, tenta. Cá está, é
Tenta
aquela questão
com
de naquela
Hail
pista, a corrida na
Mary.
pista não dá para mais, ele tenta ganhar lugares e depois, quando falha a travagem, não só não ganha, como ainda perde posições. Infelizmente é o que é ali em Diriá.
Mas que se calhar é um bocado essa pressão também em relação ao colega de equipa, não é? Porque na altura já o Nick Cassidy estava lá à frente a discutir a vitória e o Mitch Evans estava bem posicionado, mas um bocado mais atrás.
Sim, o Mitch Evans está no mesmo papel do António, sendo que a agravante aqui é que se o ano passado, por exemplo, e se o Pascal Wehrlein está na frente, o António já estão os dois na mesma equipa ao mesmo tempo. O Wehrlein já lá estava, mas o António ano passado já estava na Porsche, portanto já conhece a equipa. O Mitch Evans, com a saída do Sunbird, ele ficava, e pelos resultados que tem tido, um bocadinho na moda de cima. Era ele que seria tendencialmente a aposta da Porsche, embora cá está Nick Cassidy, viesse de uma estrutura que tinha uma unidade motriz igual. O ano passado, a Envision foi campeão por equipas. O Nick Cassidy foi um dos grandes pilotos do campeonato, mas ainda assim vinha para uma equipa nova, tinha que se adaptar. E chega e faz aquilo que estaríamos, se calhar, à espera que o Mitch Evans tivesse feito. Se os resultados fossem o inverso, estaria tudo, diria, dentro da normalidade, não é? Se tivesse sido o Mitch Evans a ganhar uma vez, a fazer dois pódios, e o Cassidy a fazer dois quintos lugares, se calhar acharíamos que era mais normal. Estava-se a adaptar à equipa, estava a chegar à equipa oficial da Jaguar, enfim, estava-se a adaptar. A partir do momento em que é ao contrário, que é o piloto que chega de novo, que ganha a corrida e que faz pódios e que lidera o campeonato, se calhar para Mitch Evans a pressão também começa a aumentar um bocadinho.
Muito bem, vamos então olhar para o próximo fim de semana. Portanto, amanhã já temos. Hoje estamos a ver quinta-feira, portanto, nós lançamos isto amanhã, portanto, sexta-feira, às 7:30, não é? Se não me engano, já temos o primeiro treino livre e depois temos a corrida no sábado. Qualifica, portanto, treino livre de manhã à volta das 10:30, mais ou menos.
Qualificação. Vamos referir tudo em horas portuguesas para ser mais fácil. Treino livre no sábado às 10:30, depois qualificação a partir do meio-dia e 40 e a corrida a partir das 5.
Exatamente. E, portanto, um circuito que já tivemos ano passado, um circuito interessante, não é? Que em princípio vai... e dar indicações de uma corrida mais animada do que foram estas três primeiras corridas, não é? Que não foram, dentro do padrão da Fórmula E, não foram muito emocionantes, não é?
Sim, acreditamos que sim. Vamos acreditar que é isso que vai acontecer. Pelo menos a expectativa é essa. É uma pista bastante mais interessante. Uma pista larga, é no Sambódromo de São Paulo. Tem uma reta muito grande entre a curva 3 e 4, depois entre a 6 e a 7. E entre a 4 e a 6 há uma chicane, que é a curva 4, 5 e 6, para cortar a reta que seria enormíssima entre a 3 e a 7, que em termos de depois de gestão de energia podia ser um problema. Entre a curva 8 e 10 também é feita a fundo, porque a curva 9 é um kink que é feita a fundo. Depois entre a curva 11 e a curva 1 a reta da meta também é bastante grande. Portanto, há aqui muitas zonas de ultrapassagem. É uma pista com quase 3 km e só com 11 curvas. E, portanto, é uma pista que já o ano passado deu uma corrida, tal como este ano apenas uma, muito, muito interessante, com a discussão praticamente até ao final. Se eu não estou enganado, os Jaguares chegaram à última volta e a discussão estava totalmente em aberto e, portanto, há sempre essa expectativa. Acredito que, de facto, podemos ter uma belíssima corrida em São Paulo. Muito curioso para ver também como as coisas vão passar. É verdade que vai haver alguma sujidade no asfalto, amanhã especialmente. E portanto esse pode ser um grau de dificuldade, pelo menos no primeiro treino livre. Como temos percebido também, por vezes este treino livre da manhã funciona quase como ensaio para a corrida, porque é o treino que é mais parecido com a hora da corrida. Amanhã vai ser às 7:30 da tarde, hora nossa, e a corrida é às 5, porque o treino livre de sábado de manhã é às 10:30 da manhã e a corrida é às 5 da tarde. Portanto, em termos de temperatura do asfalto, de condições, é tudo muito diferente e, portanto, a expectativa é essa, é perceber o que é que as equipas prepararam, porque tivemos aqui um mês e meio de pausa, porque não fomos à Índia, era suposto ter havido corrida em Hyderabad no mês de fevereiro, mas não houve e, portanto, por isso as equipas tiveram um mês e meio para trabalhar com base naquilo que foi o início de época e olhar agora para o que se segue, porque daqui para a frente as pausas vão ser muito, muito diminutas, praticamente não vão existir, porque recordamos que o campeonato vai acabar mais cedo este ano, por causa dos Jogos Olímpicos, acaba na terceira semana de julho, e portanto vai ser tudo muito concentrado, vamos ter corridas na Ásia, corridas nos Estados Unidos, portanto vai ser tudo muito concentrado e por isso não vai haver muito tempo para as equipas trabalharem.
E em termos de projetar o que poderá ser a corrida, o ano passado tivemos um domínio brutal de unidades motivos da Jaguar, não é? Tivemos a vitória do Mitch Evans, o segundo lugar Nick Cassidy na altura na Envision, não é? Que agora está na Jaguar, E em terceiro, o Sunbird, que entretanto agora este ano está na McLaren, deixou lugar para o Nick Cassidy na Jaguar. Seria de esperar uma situação idêntica, um domínio muito forte. A Jaguar começa mais forte este ano do que começou o ano passado. E foi um bocado neste circuito que tivemos o regresso da Jaguar mais em força. Já, porque não é que teve começado mal, mas tivemos aquele domínio muito forte da Porsche das unidades motrizes da Porsche, portanto, tanto da Porsche como da Andretti, no ano passado. Mas foi aqui que a Jaguar começa a mostrar o potencial todo que tinha, não é? Portanto, este ano começa o melhor. Arriscamos que eles dominem em São Paulo, não é?
Sim, se eles dominam em São Paulo, começa a ficar difícil acreditar que podem não ser os melhores ou podem chegar ao final do ano batidos por alguém. Portanto, acho que toda a gente teve que trabalhar muito. Acho que a Porsche terá aproveitado e quero acreditar que terá aproveitado para diminuir a diferença. Essa é a questão principal nesta altura, é perceber onde está a Porsche. Também cá está a DS, como eu disse, pareceu-me que esteve bem no, na primeira fase, na primeira fase da temporada, e portanto acredito que vai estar outra vez, ou vai manter o nível, especialmente também como falei, gostei muito daquilo que tem feito Jean-Éric Vergne, ele que tem sido a figura da equipa. Stoffel Vandoorne parece-me muito descentrado, muito desfocado do campeonato, parece muito desligado no campeonato, isso eu acho estranho, ele já foi campeão e precisa de conseguir aqui alguma coisa, mas parece-me que vai ser um campeonato em que a Jaguar pode ter aqui um papel fundamental, acredito eu, e este é um fim de semana muito, muito importante nesse sentido para a Jaguar.
Achas que
Acho que pode
achas?
cavalgar aqui, acho que pode capitalizar aqui, como disse, a experiência do ano passado. O resultado do ano passado pode capitalizá-lo aqui e caminhar em cima disso. E se ganha aqui, se volta a colocar ainda mais pontos pelo caminho face à concorrência, a vida pode começar a ficar muito complicada para os adversários.
E que achas das hipóteses? Já falamos um bocado um pouco do António, não é? Que estará sob pressão. O António, ano passado, não teve mal em São Paulo, não é? Ficou lá na frente. Foi também o início, também foi aquela parte de recuperação do António começa a recuperar e a arrepiar caminho em relação ao início da época. Pronto, e também em relação ao Pascal Wehrlein, achas que a Porsche será a segunda melhor aqui em relação a que conseguirá competir com a DS? E tu tens boas expectativas em relação,
Sim,
como disseste, em relação
acho
ao
que
João Henrique Vem?
sim, acho que a batalha vai ser em termos de unidade motriz entre Jaguar e Porsche, como tem sido. Acho que o João Henrique Verne pode se intrometer aqui um bocadinho nesta guerra. Curiosidade também para ver o que é que a Maserati consegue continuar a fazer. Um bom início de ano, ao contrário do que aconteceu no ano passado, por exemplo, para o Max Gunther. Ele pontuou sempre. É verdade que ainda não conseguiu pódios, mas já ficou uma vez em quarto lugar. Tem conseguido resultados aqui muito, muito interessantes este ano. Melhor, cá está, um início de época melhor. O ano passado a Maserati era estreante, tinha dominado os testes. Toda a gente apontava um bocadinho para cima no que diz respeito à Maserati, mas depois o início de ano não correu nada bem. A seguir a equipa se encontrou-se e conseguiu recuperar e entrar na segunda metade do ano. O Gunther já conseguiu bons resultados, mas este ano começa melhor e, portanto, há alguma expectativa. É verdade que estamos ainda muito no início, já com quase toda a gente, ou todas as equipas praticamente pontuaram, só a Mahindra. É que ainda não pontuou, a Mahindra, naturalmente, mas as unidades motrizes da Mahindra foram as únicas que ainda não pontuaram. Em termos de pilotos, já pontuaram 15 dos 22 que estão no campeonato, portanto, embora seja uma fase muito inicial, há muito equilíbrio. Dá a ideia que, de facto, a Jaguar e, sobretudo, o Nick Cassidy estiveram melhor na fase de defesa, na fase de pré-temporada, de arranque do ano, e parece-me que isso é mais ou menos claro. Agora falta perceber o que é que nos pode dar, depois desta pausa, porque as equipas já tiveram muitos dados para analisar daquilo que aconteceu no México e daquilo que aconteceu em Diriá, e perceber amanhã, já, e depois, sobretudo no sábado, quem é que trabalhou melhor em cima da informação que tinha e preparou, como eu digo, a segunda metade do ano, embora seja uma primeira metade de apenas 3 corridas e uma segunda metade que vai ser muito longa com 13. Mas o que é facto é que a segunda metade da temporada não vai dar tempo para grandes testes, para grande trabalho dentro da fábrica, porque vamos ter corridas quase 15 em 15 dias sempre, e quando não são 15 em 15 dias, são 3 semanas, mas é porque vamos para a China e depois vamos da China para os Estados Unidos e depois vimos dos Estados Unidos para a Inglaterra, e que anda tudo com a casa às costas e não há muito tempo para preparar grande coisa.
Temos Tóquio, de que já vamos falar, depois temos Missan em jornada dupla, não é? Ronda dupla. Depois temos Mónaco, e a partir daí é tudo a rondas duplas até ao fim do campeonato, não é? Portanto, vai ser, como tu dizes, vai ser tudo muito, muito a correr. Vamos então a Tóquio, uma novidade no campeonato, um sonho antigo da Fórmula E. O que é que se pode dizer deste circuito? Tens algumas informações que possas já adiantar-nos?
Não, é assim, a única coisa que é transversal e que toda a gente sabe era o desejo há muito tempo que existia da parte da organização de conseguir correr no Japão e conseguir correr em Tóquio, que é um polo importantíssimo em termos de tecnologia e é uma cidade de uma dimensão imensa e, portanto, havia muito interesse do campeonato de correr em Tóquio. Finalmente, isso vai ser possível. A pista. Vamos ver, não me parece que seja uma pista sensacional em termos de corrida, mas vai ser preciso esperar para ver até em termos de dimensões como é que será. A pista tem 2,5 km, tem 18 curvas, o que dá logo a ideia que vamos ter as coisas muito em cima umas das outras, ou seja, com poucas retas. A pista está desenhada junto ao Exhibition Center em Tóquio, e portanto há essa curiosidade, um bocadinho como acontece em Inglaterra, que estamos também no Excel, que é no Exhibition Center de Londres, aqui é no Exhibition Center em Tóquio. Alguma curiosidade para isso, mas vamos ver naturalmente o que é que a corrida nos poderá dar em Tóquio. Para nós tem a particularidade de ser num fuso horário totalmente diferente, não é? A vida vai ser toda feita ao contrário, mas para os pilotos é mais uma questão de adaptação, eles já estão mais ou menos rotinados a volta não volta, terem que fazer esse exercício, terem que se adaptar ao outro fuso horário. Mas vamos ver. Tenho curiosidade, mas como não conheço ainda em detalhe, nem vi nenhuma imagem, vi só o desenho do traçado, não vi nenhuma imagem de carros a andar na pista, ou, que não existem reais, mas que de uma forma virtual, como não tenho essa imagem, não sei exatamente aquilo que podemos esperar.
Muito bem, isso vai ser daqui a 2 semanas, portanto, no fim de semana de 30
Páscoa. É no fim de semana de
março.
Páscoa.
É.
É no fim de semana da Páscoa.
Portanto, vamos ver então como é que isso corre. Ok, temos mais um podcast a terminar. Muito obrigado, Miguel, por estas valiosas a tua valiosa perspectiva sobre o campeonato, com toda a informação e sabedoria que tu tens sobre isso. Convidamos, obviamente, quem nos ouve a seguir com a Eleven, com a DASA, não é? A cobertura. E marcamos aqui encontro para, depois de Tóquio, aí para te ver a jornada dupla de Misano em Itália. Portanto, muito obrigado, Miguel.
Obrigado eu, Pedro. Obrigado a todos. E espero que se divirtam com a corrida este fim de semana.
Esperemos que sim. E muito obrigado então a todos que nos acompanham e como disse antes, que apoiam o podcast. Fica então o convite para nos acompanharem nas várias plataformas e a proposta também para nos encontrarmos então no, após o IPRI de Tóquio. Muito obrigado e boas corridas.